graus. O Rio Grande do Sul está sob aviso da Defesa Civil para risco de temporais, granizo, ventania e condições favoráveis à formação de tornados.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de alimentos. Eu converso com a Marta Genick. Ela é diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods. A Minerva Foods é uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul e a maior exportadora de carne bovina da região. Atua na produção, no processamento e na comercialização de carne bovina, além de derivados, e atende a mais de 100 países. Marta, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade.
Vamos começar compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da história da Minerva Foods. Eu sei que vocês nasceram em 1992, em Barretos, no interior de São Paulo, como um frigorífico familiar, não é isso, Marta?
Exatamente. A família decidiu comprar, né, um frigorífico que era uma massa falida lá em Barretos e transformou a Minerva no que é hoje, muito em parte com essa mentalidade de crescimento, né? Então, a empresa surgiu em Barretos e onde identificaram oportunidades de compra e aquisição de frigoríficos, eles foram agregando esses frigoríficos cada vez mais dentro das suas operações e buscando também não só se limitar a Brasil, mas também expandir as suas operações para outros países da América do Sul, que onde a gente tem operação hoje, como Uruguai, Argentina, até no Chile temos uma operação aí de ovinos, Colômbia e Paraguai.
Um império, né?
É.
O império da carne bovina. Agora, diante dessa magnitude da companhia, como é que vocês garantem que a cadeia de fornecedores não esteja associada à questão do desmatamento ilegal, que é um dos problemas graves, um dos desafios da agenda ESG?
Para cada compra de animal que a gente faz vindo de fazendas, isso seja no Brasil ou seja nos outros países onde a gente tem operação também, uhum, a gente tem uma base cadastrada de pecuaristas que fornecem carne pra gente e cada vez que há uma compra de um lote, de um rebanho, de um lote de animais, a gente checa aquela fazenda via satélite. A gente tem uma empresa terceirizada que presta esse serviço pra gente, onde qualquer polígono de desmatamento ilegal que foi identificado nessa área, a gente suspende a compra não é efetuada, a compra desses animais não são efetuadas, uhum, até que ela esteja em compliance aí com a nossa política de sustentabilidade.
Ou seja, no primeiro momento, vocês notificam, fazem a suspensão ali do contrato para que ela possa se adaptar.
Não é nem suspensão do contrato, a gente nem chegou a desenhar o contrato. Então, existe o interesse daquele produtor vender para a nossa equipe de compra de gado. A compra de gado fala, olha, eu tenho interesse em adquirir esses animais desta fazenda. Uhum. Aí a gente fala, qual fazenda? Vamos lá, vimos as coordenadas XY, vimos com satélite se tiver algum desmatamento associado. A gente aconselha, a empresa não vai comprar o boi dessa área.
Agora, já houve casos de exclusão de um determinado fornecedor quando vocês observaram alguma irregularidade?
Como a gente checa todas as vezes, então, mesmo que eu compre da fazenda do seu Zezinho, uhum, comprei hoje, aí eu chequei, estava tudo bem. Comprei com o seu Zezinho, performou a compra. Amanhã, se o seu Zezinho quiser vender para mim de novo, eu tenho que checar novamente. Então, a gente, o monitoramento, ele não garante... Não é porque deu tudo certo de uma vez que a gente vai assumir que vai estar tudo certo sempre. Então, cada compra, a gente checa com as imagens que a gente tem à disposição. No caso do Brasil, são as imagens do PRODES, né, que é o nosso sistema de alertas de desmatamento. Então, tudo que está alinhado com as notificações ali do PRODES, a gente orienta.
Agora, no Brasil, sentido. Marta, a gente sabe que é uma cadeia muito fragmentada da carne bovina, né? E há muitos produtores que não têm musculatura, robustez, para se adequar à agenda ESG. Qual é a contribuição da Minerva Foods para que todos estejam na mesma página e possam operar uma proteína animal de fato sustentável?
A gente tem diversos programas dentro da Minerva Foods, seja voltado para a sustentabilidade, seja voltado para a qualidade, seja voltado para a rastreabilidade. Né? Então, vou falar um pouquinho do programa Renove, que é o nosso programa de pecuária de baixo carbono. Então, a gente trabalha com os nossos fornecedores para eles aderirem ao programa que vai contribuir não só para uma melhora, né, do ecossistema, da fazenda deles, mas para um ganho de produtividade. Quando você fala com um produtor rural, é muito importante que a questão da produtividade ela sempre venha junto com a sustentabilidade. Uhum. Porque é uma empresa, né? Claro. Então, assim, você sempre tem que olhar para a fazenda com uma lógica de empresa
o
também.
O pilar econômico tem que estar presente.
Tem, né? Que estar presente. Se não está presente, não faz sentido. Uhum. Então, dentro do programa Renove, a gente trabalha com o nosso fornecedor, identifica áreas dentro da fazenda dele, áreas degradadas que possam receber orientações para recuperação de pastagem. E por que é importante, né, o produtor recuperar a pastagem? Quanto menos degradação você tem, quanto mais o pasto dele tá verdinho, mais o animal dele vai comer. Se o animal dele vai comer mais, ele vai engordar mais rápido, né? O importante na cadeia frigorífica é um animal atingir o peso, né? A carcaça ter peso suficiente para aquele animal vá pro abate. Quanto mais rápido isso acontece, é mais fluxo de caixa pro produtor, que ao invés de receber lá na frente, daqui a 30, se esperar o boi nasceu, vai esperar 36 meses, se engorda com 30, ele antecipou que ele ia receber com 36, puxou para 30. Uhum. E isso vem com um pasto bem manejado, com um pasto viçoso, com um pasto menos degradado. Ele vai conseguir fazer com que o animal dele tenha uma engorda mais rápida e ele vai conseguir colocar mais animais por hectare, porque ele tem mais disponibilidade de pasto. O Renove olha para essas áreas, né, para esses produtores, e faz essa orientação técnica e o acompanha, né, como é que está essa recuperação de pastagem, e a gente consegue trazer aí condições diferenciadas para compra desse animal, atrelada à qualidade, aos programas que a nossa Compragado faz com qualidade, se tem um armoreio de carcaça, eficiência de carcaça, enfim, tem outros programas voltados para qualidade, onde a gente consegue atrelar a parte da sustentabilidade e conseguir tecnificar esse produtor cada vez mais, porque é do nosso interesse que a gente tenha um pasto bem manejado, né?
Agora, existe uma tendência no sentido da adoção do ILPF, não é isso? Em que você consegue ali integrar lavoura, pecuária, para que haja, de fato, uma reconstrução ou mesmo a preservação de um determinado ecossistema. Vocês também trabalham com essa perspectiva?
A gente trabalha. Imagina que a jornada de sustentabilidade do produtor rural, ela vai acontecer por etapas, né? O ILPF é o último grau ali, né? Sim, da integração.
A cereja então, do bolo.
É a cereja do bolo. Ele começa com a recuperação de pastagem. Se é um produtor que ele é mais tecnificado, se ele gosta de produzir a ração do gado dele, ele vai integrar com outras culturas, ele vai integrar com leguminosa, ele vai integrar com algodão, enfim, ele vai ter outras culturas ali. Uhum. E tudo isso vai contribuir com uma maior saúde do solo, maior sequestro de carbono, até um ciclo virtuoso. E aí o ILPF entrando com três tipos de integração, né? Não só a integração de pecuária e lavoura, mas a integração da floresta, que é o F, né, do ILPF, uhum, que você pode integrar com eucalipto, com exótica, ou com algumas espécies de nativa, que aí já é um pouco mais complexo.
Você, como um importante player do setor, tem notado que no Brasil a gente está avançando nesse sentido de uma pecuária cada vez mais sustentável? Essa questão econômica ainda é uma barreira para a introdução, por exemplo, desse tipo de ferramenta?
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor ele está querendo se tecnificar mais, uhum, e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Não é só por causa da sustentabilidade, mas porque isso significa várias outras coisas junto, né? Então, ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acessos a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Então, ele enxerga hoje, mas ele entende que ele precisa passar por essa jornada. E cada vez mais a gente vem observando que produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor ele também é um pecuarista.
Maravilha. Marta, e o consumidor já consegue ver, de fato, ali a origem da carne que está consumindo?
A origem, se você pegar um pacote de carne no supermercado, você vai conseguir, se você olhar atrás, você vai ver o CIF, né? Que é da onde o frigorífico, o CIF é o código do frigorífico. Então, se você for pensar que aquele frigorífico ele abrange uma certa região, você vai conseguir determinar mais ou menos a origem. E o Brasil hoje, a gente tem alguns sistemas estabilizados já, como as GTAs, o CISBOV, que são a rastreabilidade do animal, aonde você consegue catalogar a movimentação de uma fazenda para outra para fins principalmente sanitários, né? Agora o que a gente tem buscado evoluir, o governo tem trabalhado também algumas plataformas e a gente tem apoiado essa parte, né, da construção dessas plataformas do ponto de vista técnico, é como que você vai fortalecer o elo desde a hora que o animal nasce até a hora que ele virou carne no supermercado. Então hoje a gente tem alguns mecanismos de você verificar a origem dessa carne, mas ainda não conseguimos chegar individualmente no animal e na fazenda onde ele nasceu. Mas o sistema tem evoluído, tem outros países na América do Sul que já são exemplo, então Uruguai, por exemplo, onde a gente tem operação. Desde 2006, o Uruguai já é um país que tem mecanismos de rastreabilidade individual, então o rebanho, assim que nasce o animal, ele já é brincado e esses movimentos do animal já são ali catalogados pelas plataformas do governo. Então a América do Sul como um todo tem avançado em mecanismos mais sofisticados.
Brincado de rastreabilidade. É ali uma argolinha na orelha.
É aquele, você já devem ter visto foto, geralmente é um plastiquinho assim, amarelo, que tem um código de barra, tem uma identificação, tá, que ele usa aqui no, é um brinco mesmo, usa na orelhinha.
Muito bem. Agora, Marta, a gente tem notado um movimento, principalmente vindo das novas gerações, né, a chamada geração Z, no sentido de diminuir o consumo de carne. E a alegação aqui no Brasil são duas. Primeira, a questão do bem-estar animal, né, do suposto abate, que não é humanitário. E a questão do impacto ambiental, pela contaminação do solo, pelo uso da água, pela emissão de metano, que é um gás muito poluente, muito mais que o CO2. Como é que vocês lidam com essa expectativa dessa geração e que já nasce com o chip da sustentabilidade, né? Já chega exigindo aí uma série de critérios.
Essa questão do metano, vou começar por ela, porque ela é super interessante. Quando a gente estava na COP30, no final do ano passado, saiu um estudo da FGV, liderado pelo professor Guilherme Bastos, que trata um pouco dessa questão da emissão de metano associada a uma tonelada de carne. E o que foi observado? Que ao longo do tempo, então se você pegar até 2050, quanto mais produtiva a pecuária é, menos emissão associada ela tem de metano. Então, observou-se uma redução, depois eu posso até pedir para o time compartilhar o estudo, que é um estudo fantástico.
Maravilha.
E você consegue identificar até 90% de redução de gases de efeito estufa associado a uma tonelada de carne. Uhum. Aí você vai me perguntar, nossa, mas como que isso é possível, né? Porque você vai produzir mais, o raciocínio imediato é você achar que
você
vai emitir mais. No que eu estava respondendo na pergunta anterior, quando você tem um sistema altamente produtivo, a emissão de metano, ela está associada ao quanto que esse animal rumina e ele emite esses gases.
Uhum.
Se ele atinge o peso o quanto antes, ele vai ruminar menos, então ele vai emitir menos.
Tempo
então,
de vida.
Um animal melhor alimentado, um pasto bem manejado, ele vai resultar numa menor emissão, né? Pois isso é um ponto interessante da pergunta. Com relação à geração, essas tendências, né, de comportamento que a gente vem observando, eu acredito, a gente tem observado muito isso, esse movimento nos Estados Unidos, mas a geração, não só a geração Z, mas eu acho que o consumidor no geral, olhando para a carne, querendo consumir coisas menos processadas. Então, a geração que vai lá no supermercado e pega uma bandeja de carne moída lá nos Estados Unidos para poder fazer um molho à bolonhesa, para poder fazer um hambúrguer, fazer um taco, um burrito, tal, o que eles comem.
Uhum.
Esse consumidor, ele está querendo mais ver a carne de verdade. O que é a carne de verdade? É o bife. Então, eles estão saindo de uma lógica de consumo de uma carne moída para uma carne mais ali, que você consegue enxergar no prato, a salada, a carne, muito impulsionado pela publicação da nova pirâmide alimentar, né? Você incentivar o consumo de alimentos cada vez mais in natura.
E menos ultraprocessados.
E menos ultraprocessados, né? Tá. Então, eu acho que a questão da carne, a preocupação que se tem com relação à emissão de metano, você consegue trabalhar com a produtividade. Então, um sistema mais produtivo, ele vai emitir menos.
Agora, além dessa questão da produtividade, tem também algumas tecnologias que hoje vocês podem lançar a mão, como, por exemplo, algumas enzimas que diminuem nessa fermentação.
Sim.
Né?
A gente tem estudado bastante isso na Minerva, a gente olha isso com muito cuidado, inclusive até dei uma entrevista sobre isso no portal, num outro portal, onde a gente falava de um experimento que a Minerva fez em parceria com a Esalq e com essa empresa que chama Ruminate, que é uma empresa australiana.
É o Bovaer, não é isso?
É uma tecnologia parecida. Semelhante. É, assim, o objetivo é o mesmo, é reduzir a emissão de metano pelo gado. Ah, mas eles têm princípios ativos diferentes, enfim, tem parâmetros diferentes.
Uhum.
Mas o objetivo das duas soluções é o mesmo. Então, o que a gente evidenciou? Mas só que é muito importante trazer aqui, fazer um parênteses, que quando você trabalha com soluções que vão evitar, né, a emissão de metano pelo gado, quem vai comprar isso é o fazendeiro. Então, ela precisa ter um benefício adicional. E volto mais uma vez.
Uma viabilidade, né?
Uma viabilidade que vem junto com a produtividade. Então, mais uma vez a palavrinha mágica. Ela vai agregar o quê? O meu animal vai ganhar performance. Então, ele vai ganhar peso. Poxa, então aí já começa a ficar interessante a utilização dessa ferramenta. Então, todas essas, elas precisam trazer esse componente de ganho de performance para o animal. E no nosso experimento com a Ruminate, que a gente evidenciou, dentro das condições que aquela experiência científica trazia, foi 50% de emissão a menos do que os animais que não consumiram essa solução. Então, a gente olha aí para isso com muito cuidado, quer desenvolver mais experimentos para ter resultados cada vez mais robustos e enxerga isso como uma solução real de redução de emissão.
Mas você vê no mercado brasileiro um movimento no sentido mesmo de diminuir o consumo de carne ou não?
Não.
Não.
Não. O que eu tenho observado no mundo, você tem diminuído os rebanhos, né? Assim, quando você olha para a situação global, o rebanho dos Estados Unidos está diminuindo, o rebanho europeu está diminuindo, e o rebanho da América do Sul está aumentando muito. E, tradicionalmente, nós somos um subcontinente que consome bastante proteína bovina.
Tem,
né,
mais cabeça de gado no Brasil do que gente.
Tem muita cabeça. Tem muita cabeça de gado.
É muita coisa.
É impulsionado pelo mercado, né? Carne acessível. Toda dona de casa acho que gosta de chegar lá no supermercado e ver um pedaço de carne que ela consegue comprar e levar, fazer um jantar legal, né? Pra sua família, com um preço acessível. Então, acho que essa é uma tendência que a gente vai continuar observando.
Conta pra gente o plano de descarbonização da Minerva Foods. Quais são as metas da empresa para redução da emissão de gases de efeito estufa até 2030?
A gente olha para dois aspectos, né, da nossa cadeia. Um é as emissões que a gente tem associada à nossa própria indústria, então aos próprios frigoríficos que fazem parte da Minerva. E as emissões que a gente chama de emissões indiretas, que são as emissões dos nossos fornecedores, né, que são dos nossos pecuaristas. Uhum. Então a gente olha para essas... sobre essas duas lentes.
Tá.
Com relação à parte dos frigoríficos, a gente tem buscado trabalhar junto para a instalação de biodigestores, para que a gente faça um melhor tratamento, né, dos efluentes, um melhor tratamento das lagoas que estão dentro dos frigoríficos, para gerar menos emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente tem um plano de, até 2035, reduzir cada vez mais essas emissões associadas aos frigoríficos e contribuir muito para a redução de emissão dentro do escopo 3, adquirindo 50% do volume do abate até 2030 é a nossa meta, que estejam dentro do programa Renove. Porque dentro do programa Renove a gente consegue medir qual que é a emissão de fato, né, desse rebanho, e a gente consegue ter mais robustez na medição de dados para que a gente consiga traçar as nossas rotas aí depois de 2030, ver quais são as estratégias que a gente vai adotar para redução do escopo 3.
Nos últimos anos, Marta, a gente vem notando uma preocupação do pecuarista com a questão do bem-estar animal, né? E o abate é um ponto muito controverso ainda. Muita gente deixa de consumir carne pela forma como aquele animal é abatido. Atualiza pra gente, há quantas anda essa questão no Brasil? Existe, de fato, uma preocupação ali com a maneira como o animal vai pro abate?
Todas as nossas operações, a gente sempre tem alguém de bem-estar animal em todas as plantas que vão garantir não só a parte do abate, mas garante também como que esse animal foi transportado, né? A temática do bem-estar animal, ela não é isolada só na hora do abate pro frigorífico, né? A gente, a Minerva, é uma empresa que que tem todas as certificações de bem-estar animal, PACO, NAMI, enfim, tem vários nomes aí no mercado. Essas certificações são exigidas pelos nossos clientes mais exigentes e ela vai desde a hora que o animal sai da fazenda, como ele é transportado, até a hora que ele chega no curral, no frigorífico, até a hora que ele também está indo lá para o abate. Então, a gente faz treinamento com motoristas de caminhão para assegurar um transporte não só seguro, mas um transporte onde esse animal não fique muito tempo sendo transportado no caminhão, como que ele vai chegar no frigorífico, onde que ele vai ficar esperando, onde que vai ser esse curral que tem que estar com disponibilidade de água, que tem que estar com todos os mecanismos, na hora que ele está indo para o corredor também, como que está sendo essa passagem, que ela tem que ser super rápida e não causar nenhum tipo de desconforto. Então, toda a parte de bem-estar animal, ela é assegurada pelas certificações. A gente recebe auditores, muitas vezes surpresa, em todos os frigoríficos, que verificam toda essa parte da cadeia, desde a hora que o animal desceu do caminhão até a hora que ele foi para lá.
Eu te perguntei, porque tem uma cena que me comoveu muito ao ver o processo do bezerro. Ele é abatido ainda como bezerro e ele fica ali preso durante um tempo, sem poder andar, sem poder se movimentar, para a carne continuar macia. Isso ainda existe ou é uma coisa muito específica de um determinado nicho ali da pecuária?
Eu acho que é muito específico para um determinado nicho. As nossas plantas...
Esse tipo de prática não existe?
A gente não costuma... Não.
Maravilha, que bom. Que bom saber. E o mercado internacional já está pagando mais pela carne de baixa emissão de carbono?
A gente observa que alguns mercados específicos, alguns clientes específicos querem isso, querem essa carne de baixa emissão. Por que que eles querem, né? Eu acho que é interessante a gente olhar para a cadeia como com vasos comunicantes, assim, né? Nenhum elo da cadeia está sozinho. A indústria não está só isolada aqui no meio, o pecuarista não está isolado e o supermercado não tá isolado. Os nossos clientes, muito em parte clientes internacionais, da mesma forma que a gente precisa trazer transparência com relação ao nosso perfil de emissão, aonde que eu emito mais, escopo 1, escopo 2, escopo 3, eles também têm que fazer essa transparência e traçar as metas deles, de como que eles vão reduzir as emissões deles. Então, quando você olha para clientes que compram bastante carne, geralmente o ponto onde vai mais mexer o ponteiro para eles é ele trabalhar com a cadeia da carne, porque é onde tem mais emissão para ele também. Então, quando você consegue chegar para um cliente e falar, olha, eu tenho dados mensurados, dados primários, dados meus, que eu mesmo vou lá, meço de emissão de metano que eu estou tendo na minha cadeia. E eu consigo entregar para ele o quanto que eu estou emitindo, porque se ele não me acessa, ele vai acessar esses bancos de dados que a gente tem à disposição, que trazem dados mais agregados e não trazem a granularidade que precisa para ele emitir, para ele escrever lá no relatório de sustentabilidade dele o quanto que ele emite. Então, ele quer associar a essa produção que ele está comprando a uma pegada de carbono e ele está disposto a impulsionar esse mercado para que ele, lá no final, ele consiga reportar menos emissões no relatório dele. Porque se ele também tem compromisso de ser net zero em 2050, ele vai ou ter que reduzir ou compensar. Uma das duas coisas ele vai ter que fazer. Se ele não reduz, ele vai ter que compensar mais. Então, ele vai ter que disponibilizar de um maior capital para poder compensar suas emissões. Então, é mais vantajoso para ele entrar numa rota de redução agora, com uma empresa como a Minerva. E a Minerva, com os pecuaristas que a gente tem na nossa base, para a gente assegurar que a nossa cadeia ela tem uma mensuração fidedigna, na grande parte, sempre inferior à medição que ele está reportando. Então, é muito interessante, a gente observa muito isso com grandes contas que a gente tem, clientes muito importantes pra gente, e estamos trabalhando como cadeia para poder entregar. Então, tem valor sim.
Muito bem. E a questão dos impactos em biomas importantes do Brasil, como a Amazônia e o Cerrado? Como é que vocês estão trabalhando no sentido da mitigação ambiental, da conservação dos biomas?
Para cada bioma, a gente tem ações específicas, né? Mas tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado, somos signatários dos pactos que tem com o Ministério Público, né, que assegura que toda a cadeia ela está livre de desmatamento ilegal. No bioma Amazônia, a gente avançou com a rastreabilidade do primeiro nível dos nossos fornecedores diretos, que a gente chama de Tier 1, que é o quem vendeu o animal para o meu fornecedor direto. Então, a gente já tem a visibilidade dessa cadeia, onde a gente tem as operações na Amazônia Legal. E para o Cerrado, como em outros biomas do Brasil, a gente tem os nossos protocolos de rastreabilidade, protocolo de rastreabilidade individual, onde a gente promove, né, ações junto com o pecuarista para que ele comece a brincar o bezerro dele desde o nascimento. Então, isso tem crescido bastante dentro da cadeia de fornecimento da Minerva. E a gente tem muitos pecuaristas que são de ciclo completo, Então, o que significa um pecuarista ser de ciclo completo? Todos os estágios de vida do animal, elas acontecem na mesma fazenda. Então, você não tem movimentação animal.
Aquela fase de engorda inicial, depois vende para outra fazenda, isso não. Isso é bom, né?
Que isso é interessante.
Né? Concentre tudo ali. Concentra no mesmo
tudo
lugar,
na,
né?
Na mesma fazenda, facilita pra gente, né? Que a gente consegue monitorar a vida inteira do animal ali dentro da mesma fazenda. Mas tem um pouco da aptidão, né? Do pecuarista. Tem pecuarista que não tem aptidão pra fazer a cria, que a gente fala. Só tem aptidão pra fazer engorda. Uhum. Então também tem essa diversidade dentro do setor rural também, né?
Eu fico muito feliz em poder entrevistar uma pessoa assim como você, que mostra toda a experiência, né, todo o domínio de conteúdo, e que é uma mulher, né, Marta? Porque é um setor ainda muito masculino. Como é que está essa questão da representatividade, da equidade de gênero na Minerva Foods?
A gente tem grandes lideranças femininas dentro da Minerva Foods, a gente tem uma liderança super importante lá dentro, vou até falar o nome dela, que é a Flávia Vila, que é a nossa Chief Culture Officer, que é a pessoa, a diretoria, a head de cultura, e ela faz um trabalho fantástico dentro da empresa, multiplicando os valores que a gente tem da Minerva, que imagina você gerenciar uma operação que tem mais de 35 mil colaboradores espalhados em frigoríficos, não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul.
Cada um com um porte diferente, né?
Exatamente. Como que você mantém a cultura viva da empresa? Como que o cara entende que ele pertence à Minerva? A mulher entende que ela pertence à Minerva? Então, é um trabalho muito interessante, feito por uma liderança feminina lá dentro da Minerva, que é um trabalho belíssimo.
Mas vocês têm ações afirmativas para contratação de mulheres, mentoria, capacitação interna, para que a mulher não faça apenas parte da base corporativa, mas está sendo a ponto de chegar no topo?
A gente tem diversas ações voltadas não exclusivamente para o público feminino, porque quando você olha a Minerva como empresa, você tem o setor corporativo e você tem a grande contribuição dos colaboradores está na parte das indústrias, né? E aí lá você tem um perfil de 50-50, mas obviamente dentro da indústria você vai ter atividades que são mais feitas por mulheres, como outras atividades que são mais feitas por homens, por envolver peso, por envolver outras coisas. Então a gente adequa à realidade que aquele frigorífico tem dentro das atividades que tem dentro ali da planta. E um trabalho muito importante que a Minerva tem feito, não só já puxando o fio aqui da parte social, que eu acho super interessante a gente trazer, já que você trouxe a questão da igualdade de gênero, as ações que a gente faz no entorno onde a gente está inserido. Porque muitas vezes, grande parte da força de trabalho daquele município está designado para trabalhar num frigorífico onde a Minerva tem presença. Então, como que a gente toma conta daquela comunidade, fazendo ações junto às escolas, ações para incentivar a inclusão de pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, traçar um plano de carreira para essas pessoas dentro desses municípios. Então, é super interessante.
Responsabilidade sobre as comunidades, exatamente, né? Marta, eu queria passar a tarde inteira conversando com você. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas antes de terminar, gente, eu quero dar uma informação muito importante aqui, que a Minerva Foods passou a integrar pela sexta vez, pelo sexto ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE da B3, da Bolsa de Valores, e é considerado aí um dos principais indicadores de sustentabilidade do mercado financeiro. Isso mostra a consistência das práticas sociais, ambientais e de governança da empresa e também representa um grande diferencial competitivo, né, Marta? Não só para que a reputação continue realmente algo a ser preservado, mas que vocês possam continuar aí disputando as melhores posições nas grandes cadeias globais.
Não, certamente. É um índice importante, é um índice que investidor olha, né, quando vai tomar a sua decisão de investimento. A Minerva é uma empresa de capital aberto. Então, certamente, esse índice contribui para a tomada de decisão e ele também coloca a gente numa posição diferenciada quando a gente conversa com as nossas grandes contas globais aí dos nossos clientes.
Quero te agradecer pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar mais dessa cadeia produtiva, que é apaixonante, né?
Conte comigo.
Qual brasileiro que não gosta de um churrasco?
Pois é, não conheço.
Obrigada, Marta.
Muito obrigada.
Gente, eu conversei com a Marta Janik. Ela é diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e a Isabel Gomes, e na edição Rafael Furugem e o Luiz Fuliage. Um beijo, gente, até a próxima.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Jatobá conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de junho de 2026. A Justiça do Distrito Federal negou um pedido do MP para determinar a suspensão imediata de contratos da influenciadora Virgínia Fonseca com o site de apostas Blaze. O Ministério Público afirma que Virgínia participou de uma estratégia coordenada e sistemática para captar apostadores durante a Copa do Mundo. A ação acusa Virgínia de ter induzido seguidores ao erro ao incentivar apostas na vitória de Cabo Verde na partida contra a Argentina no início do mês. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, anunciou que acatará um decreto para proibir a veiculação de publicidade de bets em espaços públicos da cidade. A medida vai ser elaborada com base em uma norma já adotada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Antes de entrar em vigor, o decreto ainda vai passar pela análise da Procuradoria-Geral da capital mato-grossense. O governo de Minas Gerais divulgou a localização de itens que compunham o acervo do Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial de governadores mineiros. Deputados da oposição cobraram mais esclarecimentos além da apresentação do inventário. O acervo é atualmente explorado pela iniciativa privada para a realização de eventos e atividades comerciais. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que o país retomará as relações diplomáticas com Israel e vai abrir uma embaixada em Jerusalém. A parceria foi rompida durante o mandato do atual chefe de Estado, Gustavo Petro. Eleito no mês passado, o político de direita afirmou que a nova gestão vai priorizar a aproximação com Tel Aviv e Washington, em uma mudança na política externa colombiana. No horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
Três horas e 34 minutos aqui no CBN Madrugada. Espaço para o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Doutor, lendo o El País, vi a notícia que o secretário de defesa americano, Pete Hegseth, estava dando uma entrevista à Fox News. Ele trabalhou na Fox News, né? E ele diz o seguinte, estava falando sobre o exército e tal, e ele falou o seguinte, que lá agora vai ser obrigado a fazer, vai ter teste anual obrigatório para militares com mais de 30 anos, terão que fazer exames anuais para medir os níveis de testosterona. E aí, caso seja identificada uma deficiência, os militares poderão optar por um tratamento de reposição de testosterona. Não vai ser obrigatório. Você pode explicar qual o sentido científico, se existe, disso?
Bom, começa que...
Respira, enfim, fundo.
A pessoa que deu a entrevista, né, é uma figura, no mínimo... curiosa, né? Saiu de um ex-comentarista de televisão para ministro da defesa, ou ministro da guerra, como ele prefere se dizer. E aí vem uma coisa, né? Existe uma associação, posso dizer até mitológica, mítica aí, entre nível de testosterona e hombridade ou masculinidade, que é uma fantasia que permeia, tem que dizer que é fantasia, gente, porque é fantasia, que permeia principalmente esse campo aí político dos seguidores de Donald Trump. E até no Brasil também tem lá os seus grupos de seguidores e representantes. Então essa fantasia, ela se espalhou de que para ser homem tem que ter testosterona alta. Tá certo que para ser homem tem que ter testosterona. Isso é biológico, né? Aliás, aproveito já para dizer o seguinte, para as mulheres que estão nos ouvindo, se o seu médico pede para dosar testosterona regularmente, troque de médico.
Isso.
Porque mulher não tem que ter testosterona alta, gente. Pelo amor dos seus, né? Pelo amor dos meus filhinhos, como diria.
E me corrija se eu estiver errada, né? Então, a não ser em casos raros, você precisa tomar testosterona, sim, né, doutor?
Muito.
Mulheres.
Exatamente. E olha só, da mesma forma, Tatiana, que você só vai repor testosterona em mulher em casos raros, você só vai repor testosterona em homens em casos raros.
Uhum.
Porque é normal, primeiro, é normal que o nível de testosterona desça com a idade, né? A gente entende que a faixa de normalidade ou de referência dos exames dos 20 aos 29 anos está em torno de 400 até 1.000. Aos 60 anos, acima de 60 anos, entre 250 e 720. Então, né, não, já é esperado que seja menor o nível de testosterona com o avançar da idade. Aí acontece o seguinte, primeiro vem criou-se essa fantasia, começou a dosar, isso virou uma indústria, tão só de fazer o exame como de vender a reposição desse hormônio. E só que tem algumas coisas muito interessantes que precisam ser lembradas. Primeiro, para você detectar uma baixa de testosterona, a dosagem do hormônio não é tão simples. Não é aquela coisa de, eu vou ali no laboratório colher um sanguinho e tá feito. Não. Você tem que colher entre 7 e 10 da manhã. Porque o ciclo circadiano, né, o ciclo do dia inteiro, interfere. Uma coleta feita às 4 da tarde vai estar 30% mais baixo, por exemplo. E em homens acima de 60 anos isso se perde um pouco, mas existe a recomendação. Tem que estar em jejum de 8 horas, porque se ingerir glicose vai suprimir a testosterona de forma aguda e vai dar baixa. O exame tem que ser repetido em duas dosagens, em dias diferentes, com resultados concordantes, ou seja, os dois resultados apontando para a mesma faixa. Sendo que não existe uma variabilidade biológica aceitável de 15 a 20%. Você não pode fazer esse exame, para fazer o diagnóstico, quando você tiver com uma doença aguda, uma infecção, privação de sono, exercício extenuante nas 24 horas anteriores, estresse agudo, porque todos eles suprimem o eixo hormonal da testosterona. Então você vai esperar pelo menos 4 semanas após a recuperação para fazer isso. Então começa que já não é tão simples assim como dizem aí alguns colegas, vou dosar a testosterona. Não é assim. Você tem que escolher o método certo, você tem que preferir dosar a testosterona total, mas existe a dosagem da testosterona livre, que você vai pedir, se por acaso tiver uma dúvida, se ela tiver no limite mínimo aceitável. E aí você vai ter que afastar as causas frequentes. Qual é o problema? O problema é que essa indústria da testosterona passou a usar sintomas que a gente entende como sintomas inespecíficos, como sintomas diagnósticos claros. Gente, alguém que, sei lá, um homem de 45 a 50 anos, que tem fadiga, humor deprimido, dificuldade de concentração, irritabilidade, perda de sono, uma redução de desempenho geral, a gente pode imaginar umas 35.748 causas possíveis, além da dosagem da testosterona. Mas a indústria da testosterona vai dizer, não, você está assim porque sua testosterona está baixa. Quando, na verdade, os sintomas que são classificados como boa evidência são sintomas sexuais, como redução da libido, redução de frequência de ereções matinais espontâneas, a disfunção erétil, mas a gente sabe que disfunção erétil tem uma causa vascular que tem que ser afastada antes de qualquer coisa, perda de massa e força muscular inexplicável, aumento de gordura visceral, ginecomastia, que é o aumento da mama, redução dos pelos corporais, e aí sim, alguns muitos que são bastante específicos e chamam a atenção e caminham o diagnóstico. diminuição do tamanho do testículo, diminuição da consistência do testículo e anemia, que a gente chama de normocítica, sem outra causa. Então, gente, só que quando você olha e a indústria do wellness, né, diz o seguinte, não, fadiga, ganho de peso, queda de desempenho, é a sua testosterona que está baixa, vamos botar ela lá em cima, você vai ficar melhor. Gente, a gente está vendo agora que não é assim. Só que essa é uma fantasia que agora o ministro da guerra americano... Você tem que pensar, gente, Fernando, pensa assim, uma notícia dessa, quantos milhões de membros das Forças Armadas americanas
serão testados? Ele fez um vídeo para divulgar isso, falando sério. A reportagem do El País é irônica, tá? Eu tiro um sarro, mas é sério. Né?
É sério. Sim, eu vi o vídeo ontem à noite, infelizmente. Eu estou aqui, assisti esse vídeo ontem à noite, fiquei assim, vai, ou seja, primeiro que muita gente vai ganhar dinheiro, né?
Ah, tem
nessa administração Trump, isso é uma coisa sempre a se pensar. Alguém chegou para ele e falou assim, ó, vamos testar aí os seus dezenas de milhares de militares e veteranos, vai chegar aos milhões se pegar tudo. E tem uma coisa curiosa, né? As Forças Armadas Americanas têm dezenas de milhares de mulheres alistadas. E ele não falou disso.
Tem, quem se importa, né?
Militares,
quem se importa
trans,
com as mulheres, não militares, é mesmo?
É, não. Muito menos com os militares trans, que ele faz questão de querer expulsar das Forças Armadas se pudesse, né? É porque ele não pode, não tem esse poder, mas ele bem gostaria. Enfim, gente, tá. Para aproveitar essa bizarrice do Peter Hegseth, né? Que tem, enfim, parece gostar mais de outras coisas líquidas, é o que se diz por aqui nos Estados Unidos, ele é chegado em outras coisas, que para entender essa coisa da indústria da testosterona. Não caiam nessa. Então, você está em dúvida? Pô, você é homem, está em dúvida? Será que eu preciso tomar esse troço? O meu amigo toma, está se sentindo o máximo, está voando. Eu também quero. Meu conselho, procure um endocrinologista. Um endocrinologista com registro de qualificação de especialista, que chama RQE. O sujeito quando fez prova de especialista, quando tem título, quando fez residência, ou fez a pós-graduação e passou na prova, que é difícil pra caramba, ele tem esse título. Você não precisa nem perguntar para o médico, se ele, tá, não quero, doutor, não quero constranger o médico, não quero perguntar para ele isso, se ele não botou isso lá nos papéis dele, né? Vai no site do CFM e pergunta, bota o nome do coleguinha, vai aparecer lá se ele tem RQE ou não, e em qual especialidade ele tem RQE. Olha, na indústria da testosterona, se fizer isso, garanto que a grande maioria dos grandes prescritores de testosterona não tem RQE.
Perfeito.
Com certeza.
Obrigado,
então,
doutor.
Então é para a gente aproveitar essa bizarrice e aprender um pouquinho mais.
Boa.
Doutor Luiz Fernando Correa, conversando com a Tatiana Vasconcelos e com o Fernando Andrade. A gente vai abrir espaço agora para o Guilherme Gimenez. Tem informações aí sobre uma polêmica, sobre duas rodas em São Paulo, que é aquela história da autorização ou não para mototáxi na capital paulista. Por enquanto, não.
A Prefeitura de São Paulo negou o pedido da Uber para operar o serviço de mototáxi por aplicativo na capital paulista. Segundo a administração municipal e o Comitê Municipal de Uso do Viário, a empresa não apresentou um documento exigido pela nova lei para comprovar a contratação do seguro de acidentes pessoais. Em nota, a Uber contestou a decisão e afirmou que a Prefeitura tenta impedir a operação do serviço na cidade. A empresa diz também que o documento questionado já havia sido aceito anteriormente pela própria administração. A disputa entre a Prefeitura e as empresas Uber e 99 se arrasta desde 2023. Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios não podem proibir o mototáxi, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a capital regulamentasse a atividade. A nova lei aprovada pela Câmara Municipal estabelece uma série de exigências para as plataformas e para os motociclistas. A legislação também proíbe o transporte de passageiros por moto em corredores e faixas exclusivas de ônibus, nas marginais, no centro expandido, em áreas de restrição para caminhões e durante eventos climáticos severos, como tempestades e enchentes. A 99 anunciou em abril de 2026 que desistiu de oferecer o mototáxi em São Paulo. A Uber reforçou que continuará adotando as medidas cabíveis para garantir o direito de operar o serviço na capital paulista, conforme os parâmetros já estabelecidos pelo STF. De São Paulo, Guilherme Gimenez.
Questão polêmica, né, Ricardo Garcia? Essa daqui que envolve diversos aspectos, porque não é simplesmente a pessoa que quer utilizar o mototáxi tem que ter o direito de escolher utilizar o mototáxi. Não é bem assim, não é bem assim. Ainda nesta quinta-feira a gente estava acompanhando as notícias aqui na CBN, viu, Ricardo Garcia? E tivemos a informação do número de mortes por motocicletas, acidentes com motociclistas. E no mês de junho, por exemplo, mês passado, em São Paulo, foram mais de 50 mortes. Mais de 50. A média está uma morte e meia, em média, por dia. 45, 40 e tantos. No mês passado foram mais de 50. Ou seja, quase dois motociclistas morrendo por dia na cidade de São Paulo. A gente não pode normalizar isso. Não pode achar que isso é normal. Tem dois motociclistas morrendo por dia. A cada 12 horas morre um motociclista na cidade de São Paulo. Não dá para achar que isso é normal. Então isso mostra o perigo que é andar de moto hoje numa cidade como São Paulo. Eu andei de moto há muito tempo, viu, Ricardo Garcia? Durante uns 15, 20 anos. Mas já faz uns 15 que eu não ando mais. Eu não tenho mais moto. Eu sei como é que é. E hoje em dia é ainda mais perigoso, porque tem mais motocicletas na rua, os carros andam numa velocidade... uma velocidade até que não aumentou, não. Se a gente voltar lá atrás, né, na década de 80, 90, os carros andavam em velocidade ainda maior na cidade, porque não tinha radar e tal. Mas o número de veículos nas ruas, a pressa que muitas vezes... esses motociclistas têm, porque estão trabalhando, isso acaba provocando esses números que são assombrosos. Então, voltando para o mototáxi, não é só uma questão pessoal, é uma questão de saúde pública, porque esse número de acidentes, de pessoas se acidentando de moto, sendo atropeladas, acaba impactando a saúde pública, porque essas pessoas vão para os hospitais, essas pessoas são tratadas. Então, o Estado, não é achar que o Estado está querendo tutelar a vida das pessoas, não, porque eu sou contra isso também. Sou contra um Estado totalitário que avança sobre questões pessoais. Agora, repito, nesse aspecto há uma questão de saúde pública. E eu já falei aqui, pessoalmente, eu não andaria numa mototáxi, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum em São Paulo. Subir numa moto na garupa de alguém que eu não conheço. Mesmo porque, para você andar na garupa de uma moto, você tem que ter um mínimo de conhecimento de como funciona, né, o trânsito numa motocicleta. Será que o mototáxi vai saber orientar essa pessoa? Essa pessoa, se ela não tem o hábito de andar na garupa, será que ela vai ter condições de fazer isso? Porque não é só subir ali e pronto, né? Tem algumas questões que são importantes da pessoa saber, né? O motociclista está fazendo uma curva para um lado, se você jogar o teu corpo para o outro lado, a chance de acontecer um acidente é grande. Ou se você jogar o corpo demais para o lado onde está fazendo a curva, pode cair também, se estiver em velocidade pequena. Tem muita coisa. Então, é uma questão polêmica que a gente espera que as autoridades saibam resolver da melhor forma possível. Vai ter gente que não vai gostar, a empresa não vai gostar, porque quer ganhar dinheiro, obviamente, com esse serviço, mas eu repito, que eu já falei algumas vezes aqui, acho extremamente temerário uma cidade como São Paulo a oferta desse tipo de serviço. Faltam 10 minutos para as 4. Vamos abrir espaço aqui no CBN Madrugada para Carol Moran, Débora Freitas, a Vera Magalhães, conversando com o Thiago Bronzato, do Jornal Globo.
Thiago, a gente viu aí novo capítulo da guerra de acusações entre o PT e o governo e a campanha do Flávio Bolsonaro. em relação a quem tem a culpa pelo novo tarifaço, tarifaço 2.0. Quem tende a levar a melhor nessa disputa?
Pois é, Vera, o tarifaço dos Estados Unidos virou a primeira grande prévia das eleições de outubro, com Lula e Flávio Bolsonaro transformando uma crise comercial num debate eleitoral. Por enquanto, quem aparece levar vantagem nesse cabo de guerra é Lula. Não porque o governo tenha resolvido o impasse comercial, mas porque conseguiu, de certa forma, emplacar uma leitura mais política simples para o leitor, né? Dizendo que o Flávio promoveu um tariflávio, né? E ele é o grande responsável por esse tarifaço. A pesquisa Genial Quest, que foi realizada antes da decisão do tarifaço americano, já mostrava que 51% concordavam mais com o Lula na tese de que Flávio apoiou o tarifaço para prejudicar o governo brasileiro. Somente 30% compram mais a versão de Flávio de que ele tentou evitar a taxação americana, né? E além disso, 42% dizem que o episódio aumenta a vontade de votar em Lula, contra 20%, 27% em Flávio. A campanha do Flávio percebeu isso e já orientou os aliados senador a culpar Lula usando a fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, de que o ego do presidente brasileiro emperrou as negociações. E aí ficou um jogo de empurra, né? Lula culpa Flávio, Flávio culpa Lula, e no meio dessa confusão toda surgiu o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticando Lula e Flávio e também a polarização, que é uma estratégia dele de se apresentar como uma alternativa nas urnas que ele vem tentando adotar sem muito sucesso. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também condenou o tarifaço, mas disse que o governo Lula errou feio. No fim, Vera, eu acho que o Lula saiu na frente no primeiro bloco de debate sobre tarifaço porque conseguiu transformar a crise comercial com os Estados Unidos num debate sobre soberania. E o Flávio virou um fiador involuntário da retaliação do Trump contra o Brasil. Mas se a conta do tarifaço chegar ao emprego e à indústria, aí essa disputa deixa de ser sobre quem venceu a queda de braço e passa a ser sobre quem conseguirá resolver a crise primeiro.
Bronzato, o governo elevou o tom, o STF também. Podemos esperar novas retaliações por parte do governo americano, até porque tem uma outra investigação em curso que trata de trabalho forçado e que também envolve o Brasil, né?
Pois é, Débora, o governo brasileiro bateu na mesa, falou grosso, o chanceler Mauro Vieira chamou a fala de Rubio de grosseira e arrogante, né? E o Lula não poderia aceitar quieto a acusação de que colocou o próprio ego acima do interesse nacional. Mas a gente sabe que na diplomacia comercial, cada frase mal colocada pode custar muito caro, né? Ainda mais tendo em vista que há outra investigação americana contra o Brasil relacionada a trabalho forçado. Essa nova investida do governo Trump pode elevar o peso total do tarifaço de 25% para 37,5% em alguns produtos. Isso significa que o Brasil levou um soco de Trump, mas também precisa manter a guarda firme para não levar outro golpe, né? O risco é o Brasil entrar exatamente no jogo que o Trump gosta, que é briga pública, frase de efeito, e escalar essa crise. Até porque o Trump tem usado o tarifaço como um espetáculo particular para aumentar a popularidade dele. E se o Brasil responder só no grito, pode dar o que o governo americano quer, que é um enredo de disputa e mais retaliações em cima do Brasil. É claro que Lula não precisa ficar em silêncio, né? E ele precisa mostrar força e independência nesse momento. Mas é um daqueles jogos que o governo precisa parecer forte sem agir como se estivesse no palanque o tempo todo.
Ô Bronzato, e qual vai ser a estratégia do governo e dos empresários para tentar contornar o tarifaço?
Carol, o governo deve fazer duas coreografias. Aqui para dentro vai continuar batendo na tecla da soberania, defendendo o PIX, ameaçando aplicar a lei da reciprocidade, que pode suspender concessões comerciais e investimento dos Estados Unidos, né? E para fora vai tentar negociar tecnicamente, produto por produto, setor por setor, até para tentar reduzir o dano que hoje é estimado em 11 bilhões de dólares com esse novo tarifaço. Até porque, conforme o próprio governo já admitiu, Carol, seria um desrespeito com os outros setores o governo levantar da mesa de negociação e ir embora. Isso porque o tarifaço atingiu setores muito importantes, né? Como açúcar, máquinas agrícolas, vestuário, papel, enfim. O governo também pretende investir em novos laços comerciais. Há uma negociação nesse momento bem avançada para fechar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. E por fim, o Planalto também sinalizou hoje, numa coletiva ali, falando das medidas que deve adotar, que deve lançar novas medidas provisórias, né? E a expectativa é que seja lançado ali, que seja ampliado o programa Brasil Soberano, que foi lançado já para socorrer com linhas de crédito as empresas e exportadores afetados pelo tarifaço americano. O que resta saber, Carol, é se será possível transformar nesse momento o discurso de soberania em resultado econômico, porque tarifa não se derrota no palanque, mas sim na mesa de negociação.
Aí o Thiago Bronzato conversando com a Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas. A gente abre espaço agora para o Clauson Dutra. Tem informações sobre a abertura de edital para terceirizar a gestão de escolas em São Paulo.
O edital publicado pela Secretaria Municipal de Educação abre a seleção de organizações da sociedade civil, as chamadas OS6, que vão assumir a gestão administrativa de 3 escolas municipais em Parelheiros e Pedreira, na Zona Sul, e no Jaraguá, na Zona Norte. Os contratos terão duração de 5 anos e investimento de quase R$103 milhões. O modelo é inspirado na experiência implantada no Liceu Coração de Jesus, nos Campos Elíseos. Desde 2023, a unidade abriga uma escola municipal de ensino fundamental administrada por uma organização da sociedade civil em parceria com a prefeitura. A administração municipal afirma que os resultados da experiência motivaram a ampliação do projeto. Em contrapartida, a especialista em políticas educacionais Cláudia Costin avalia que a gestão Ricardo Nunes abre mão de uma estrutura que levou anos para ser construída na rede municipal.
A prefeitura investiu tanto em ter uma rede municipal concursada, investiu em ações de formação continuada em serviço de desenvolvimento profissional. Não vão ser esses os professores. Por que que eu vou passar para uma entidade diferente a principal entrega da escola? E não é numa situação de emergência, repito, como o que aconteceu com o liceu, e era uma escola que acabou ficando numa zona de crack, então os alunos de escola privada foram embora e eu salvei as finanças e a situação dessa escola, mantendo a estrutura de ensino que eles já tinham.
O modelo da prefeitura é diferente do adotado pelo governo do estado nas escolas concedidas à iniciativa privada, como explica a diretora executiva do Vozes da Educação, Carolina Campos.
A PPP, ela cuida dessa parte predial e de serviço de apoio. A Emirosc, ela está cuidando dessa parte predial e de serviço de apoio, mas também dando a possibilidade de contratar professores. Um ponto que eu diria importante, que está sendo observado pela prefeitura, é começar pequeno. Mas, de todo modo, isso não tira a nossa preocupação de olhar para isso com alguma cautela.
Pelo edital, a Secretaria Municipal de Educação vai continuar responsável pela política educacional, pelo currículo da rede, pela supervisão escolar, avaliações de aprendizagem e alimentação escolar. As organizações terão metas de desempenho, deverão apresentar prestações de contas trimestrais e relatórios periódicos e serão fiscalizadas pela própria Secretaria Municipal de Educação. De São Paulo, Clauson Dutra.
3:59. Já já a previsão do tempo para todo o Brasil. Também os principais destaques do dia. Agradecer a companhia das ouvintes, dos ouvintes. Muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp 11-999-11-9981. Carlos Dourado, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O bom dia do nosso ouvinte também, o Ayrton Dias Ferreira. Ele está lá com a Sueli. Hoje é chá verde com croissant de queijo, viu, Ricardo Garcia? Eu vou no croissant de queijo. Vai bem agora, né? Nessa hora, daqui a pouco o café da manhã. Li Gerri, direto de Manaus, Amazonas. É o Brasilzão, viu, Ricardo Garcia? Conosco aqui. Dudu de Recife, também marcando presença. Muito obrigado também a você que participa pelo YouTube. Nosso chat aqui está movimentado. Josinaldo da Silva, também o Cristino Pessoa, já chegou aqui de Jaboatão dos Guararapes. Nivaldo Paisani, também o Marco Antônio de Araraquara, o Auro Brandão, Andresa também está por aqui. E muito obrigado a você que interage aqui pelo Instagram, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode se manifestar por aqui, como faz o Didi, de Minas Gerais, de Uberaba. Está sempre conosco na programação também, agradeço demais. E muito obrigado também pela companhia do nosso ouvinte. Está chegando aqui o Zé, José da Silva Nascimento, também interagindo via Instagram, no @phcgalvão. Vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.